ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 9 de janeiro de 2026, sexta-feira, 18 horas. Com a minha apresentação está no ar no Mundo da Bola, com os comentários de Raquel Mota, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o início do Campeonato Carioca e é claro que é o estadual mais charmoso do país, terá ampla cobertura aqui na sua Rádio Nacional. Carlos Molinari pinta aqui no Mundo da Bola com um resumo completo sobre o Cariocão 2026. Vamos conferir.
Neste domingo, às 18 horas, começa mais uma edição do Campeonato Carioca. Não começa nem com uma rodada inteira. A abertura da competição será no interior, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, curiosamente, com dois times da capital, Flamengo e Portuguesa. É um jogo isolado, antecipado da quinta rodada. A antecipação foi um pedido do Flamengo para evitar o choque de datas com a Supercopa Rei, disputada entre o time rubro-negro e o Corinthians no dia 1º de fevereiro. O campeonato é o terceiro mais antigo do país. Começou a ser disputado em 1906 e esta edição, novamente, conta com 12 clubes, como vem ocorrendo desde 2022. E para ser campeão, será preciso disputar apenas 10 jogos, ou seja, o número de partidas que o Fluminense precisou jogar para ser campeão lá em 1906, 120 anos atrás. Na primeira fase, os times do Grupo A jogam unicamente contra os times do Grupo B, totalizando 6 partidas para cada clube. No caso, Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Correia de Saquarema, Vasco e Volta Redonda estão na chave A, enquanto Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu estão na chave B. Os 4 melhores de cada grupo passam para as quartas de final. Nas quartas de final, jogo único eliminatório. Nas semifinais, jogos em ida e volta, e na decisão obrigatoriamente no Maracanã, jogo único para decidir quem será o campeão de 2026. O presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, que utilizava 15 datas para organizar seu campeonato, agora só vai ter 11 datas disponíveis, mas ele explica que a mudança já vinha sendo pensada há um tempo.
Desde 2024 que nós começamos a imaginar uma redução de datas. E por que isso? Porque o futuro era um futuro complicado em função dessa... Cada vez mais aparecem competições. A Copa do Mundo no meio do ano, 40 dias de data FIFA de recesso. Aí você tem depois a Comebol, coloca as suas datas também, às vezes divide rodada. E cada vez mais o campeonato ia ficando, vamos dizer assim, espremido. E o início do campeonato, ele era um início e que não permitia que os clubes principais colocassem os seus principais atletas. Porque o campeonato brasileiro vai se estende até praticamente pela metade de dezembro, sei lá o quê. Então depois todo mundo tem que entrar de férias. E aí, no período de férias, depois pré-temporada. Então o que é que acontecia? Os clubes necessariamente, por falta de atleta, colocavam suas equipes alternativas. Isso depreciava, isso não gerava tanto interesse.
No ano passado, o Fla foi o campeão, derrotando o Flu nas finais. O Volta Redonda ficou em terceiro lugar e o Vasco na quarta posição. O Botafogo, que negligenciou a competição, foi apenas o 9º colocado.
Valeu, Molinari, obrigado aí, trazendo tudo sobre o Cariocão 2026. Raquel Mota, boa noite, te agrada esse formato do Campeonato Carioca que vem se repetindo ao longo dos anos e se tornando mais enxuto também.
Pois é, boa noite, Rodrigo Ricardo. Saudade de fazer um programa contigo, saudade de falar no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né, tava até falando contigo em off de como eu gosto desse formato, né, que tá sendo apresentado novamente, né, pro Campeonato Carioca. Eu particularmente gosto muito de final com jogo único. Eu acho que fica algo mais emocionante, claro, né? Tem aqueles que não gostam, que falam que um erro pode definir uma partida.
Eu gosto também.
Eu acho mais legal, eu acho mais emocionante, atrai mais o público. E já não era sem tempo você pensar também num campeonato com um calendário mais enxuto, né? Principalmente você pensando nas datas. O formato anterior acabava deixando muito próximo, às vezes até casando ali com o Campeonato Brasileiro, então isso prejudicava principalmente aquelas equipes que estão tentando focar ali no Campeonato Brasileiro, e isso tirava um pouco do brilho do Campeonato Carioca. Então quando você reduz esse formato, deixa no mata-mata e deixa um calendário mais enxuto, isso faz com que os times deem mais atenção ao campeonato mais charmoso pra mim do Brasil. Eu gosto demais de ver o Campeonato Carioca, ainda mais com a final do Maracanã, né? Aí já chama o público e encerra com chave de ouro.
É verdade, um campeonato muito charmoso, sem dúvida. E o Flamengo é o favorito absoluto ou podemos ter surpresas?
Olha, no Carioca tem o clássico, né? Acho que pros regionais a gente não pode falar em total favoritismo, porque sempre tem os clássicos que mexem muito com a torcida, mexem com o emocional dos jogadores. Se a gente vai pro papel...
Jogo único pelo... também?
Exato. Se a gente joga só com elenco, é óbvio que o Flamengo é o franco favorito, né? Mas a gente vive dizendo, futebol não tem lógica, né, Rodrigo? Então... Flamengo, claro, vai entrar ali com uma certa vantagem em cima dos outros por questão de elenco, mas quando a gente pensa a longo prazo, tem vários fatores que vão definir, principalmente o início do campeonato também, né? Que o Flamengo vai jogar com a sua equipe sub-20, que aliás ficou até fora da copinha, para poder aproveitar esses jogadores, para poderem jogar as primeiras rodadas do Carioca, então isso também pode refletir em pontos que podem ser preciosos lá na frente. Então, pra mim, sinceramente, Carioca, os campeonatos regionais, você pode até ter um ou outro favorito, mas pra mim sempre começam em aberto.
E falando em Flamengo, o Flamengo realizou a apresentação oficial do zagueiro Vitão, o primeiro reforço da equipe nesta temporada de 2026. O clube da Gávea adquiriu os direitos do defensor junto ao Internacional numa transação que gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. Vitão explica que recebeu propostas de outras equipes, mas sempre deu preferência ao Flamengo.
Eu segui meu coração, né? Eu segui meu coração. Meus empresários estão aí. Eles sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir. Mas quando chega Flamengo, você não se nega. Não tem como, né? Igual eu disse, chegou algumas vezes, mas eu era jogador do Internacional. Eu estava focado nos objetivos do clube e tentei manter a minha concentração ao máximo lá. Mas a partir do momento que foi se concretizando mesmo, né, não pensei duas vezes e fico muito feliz que deu tudo certo.
Vitão vai disputar posição com Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo, além do jovem João Vitor e Iago. O novo reforço rubro-negro fala sobre a forte concorrência no setor defensivo.
São jogadores de altíssimo nível. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, todos com nível de seleção brasileira, né? Eu chego para ajudar, eu sei da minha posição nesse primeiro momento, é normal, quero aprender o máximo com eles, né? Muitos campeonatos, muitos jogos, eu sei que eu vou ter algumas oportunidades e nessas oportunidades eu quero agarrar da melhor maneira possível.
Raquel Mota, Vitão é bom reforço? O primeiro aí anunciado pelo Flamengo no ano?
É, ele fez uma boa temporada no Internacional, né? Foi um zagueiro ali que se destacou. Eu gosto muito do estilo que o Vitão joga, mas é aquilo.
Já jogou na Europa,
no Shakhtar. Já jogou na Europa, é um cara que é rodado, tem experiência, né? É um cara que nos momentos decisivos ele mantém a calma, isso é fundamental. Mas ele vai entrar ali pra disputar posição com dois caras que são titulares inquestionáveis do Flamengo, que é o Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? O Danilo, inclusive, é aquele cara que entrou porque o Léo Ortiz se machucou, né? O Danilo é aquele 0-2, porque a zaga que geralmente monta o Felipe Luiz é a dupla dos Léos.
Léo.
E aí o Vitão entra como esse zagueiro que vai ser ali mais um nome agora. Flamengo tá montando um time 0-2, né? Porque a ideia é sempre ter pelo menos dois titulares para cada posição da equipe do Flamengo. E o Vitão entra sabendo disso. E tem o João Vitor e o Iago, né? Que são jovens jogadores que vêm ali tentando fazer seu nome, precisam daquela carga horária do campo. Mas para mim é uma excelente contratação do Flamengo, mas aquilo vai ser banco, né?
Vamos aguardar. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A 25ª edição do Campeonato Mundial Júnior de Surf começa amanhã nas Filipinas. A competição é para surfistas até 20 anos. Os confrontos serão entre 24 mulheres e 24 homens, classificados pelos rankings regionais. Representando o Brasil no feminino, Luara Mandelli e Laura Hope. No masculino, Rickson Falcão, Gabriel Klausner e Rian Cainalo. Nesta categoria, o Brasil acumula 9 títulos mundiais, sendo recordista. Dando continuidade ao ciclo paralímpico para Los Angeles 2028, o Centro de Treinamento Paralímpico sediará várias competições internacionais entre abril e novembro deste ano. Um dos destaques será o Mundial de Rugby em Cadeira de Rodas, com data definida de 15 a 24 de agosto. A programação do Centro Paralímpico começa em 31 de março, com o Circuito Paralímpico Loterias Caixa de Atletismo, e seguirá com atividades durante todo o ano.
E o Hall da Fama do COB, o Comitê Olímpico do Brasil, vai ganhar mais 5 integrantes. As duplas Alex Velter e Lars Bjorkstrom, dupla que faturou a primeira medalha de ouro olímpica na vela brasileira em Moscou, 1980, além de Ricardo Santos e Emanuel Rego, campeões olímpicos no vôlei de praia em Atenas, 2004. E Oscar Schmidt, o mão santa, que participou de 5 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos do Basquete, com mais de 1.000 pontos marcados. A escolha dos nomes foi decidida pela comissão avaliadora em reunião realizada no último dia 10 de dezembro. E falando de esportes na neve e no gelo, Nicole Silveira conquistou a medalha de bronze na etapa de St. Moritz, na Suíça, da Copa do Mundo de Skeleton. A brasileira cravou o tempo combinado de 2 minutos 22 segundos e 18 centésimos e assegurou a vaga olímpica para os Jogos Olímpicos de Inverno, que vai acontecer em Milão, Cortina. Nicole falou sobre a conquista da Suíça, seus resultados na temporada e a expectativa para as Olimpíadas.
Essa medalha é muito importante para mim, porque acho que mostra que tudo que eu estou sacrificando e todo o esforço que eu estou fazendo é o caminho certo e que está tudo valendo a pena. A temporada não começou muito do jeito que eu queria, mas, a fim de contas, esse é um ano olímpico. As atletas que eu estou competindo contra, muitas têm mais experiência do que eu tenho, então estou tentando achar o atalho para chegar lá no topo. E é o ano olímpico, né? Então todo mundo tá bem forte. Mas essa medalha me dá muita confiança em que a gente está no caminho certo. E mais uma etapa da Copa do Mundo antes das Olimpíadas. Valeu pela torcida e continuamos firme e forte, trabalhando duro.
Essa é a terceira vez que a gaúcha de Rio Grande garante um lugar entre as 3 primeiras em uma etapa de Copa do Mundo. Na temporada passada, além de um bronze em St. Moritz, ela também levou o terceiro lugar na Coreia do Sul. O resultado fez com que Nicole Silveira subisse para o décimo lugar no ranking da modalidade, com 808 pontos. E voltando a falar de campeonatos estaduais, vamos falar do Paulistão 2026, que começa neste final de semana. E Lincoln Chaves traz todos os detalhes da competição pra gente. Vamos conferir!
O estadual mais antigo do país começa neste sábado e o duelo que abre a edição 2026 do Campeonato Paulista opõe o Capivariano, atual campeão da Série A2, que é a segunda divisão de São Paulo, e o São Bernardo, que acabou de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro no estádio 1º de Maio, que é a casa do clube do ABC. O acesso do Bernou, aliás, é uma característica importante do Paulistão, que é a força dos times de menor investimento. Dos 16 participantes da Série A1, apenas o Capivariano e o Primavera, vice-campeão da Série A2, não disputarão uma divisão nacional este ano. O Primavera, inclusive, é a novidade da temporada. O clube de Indaiatuba, no interior paulista, compete pela primeira vez na elite. E tem como técnico o ex-atacante Rafael Marques, que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Palmeiras.
Uma coisa a gente tem aqui, que é trabalho. É filosofia. A gente sabe o que a SAF quer, o que o clube quer, aonde estamos chegando, aonde queremos chegar.
O Verdão, ex-clube do Rafael Marques, também estreia no Paulistão neste sábado, às 20h30 da noite, contra a Portuguesa no Canindé. A equipe dirigida por Abel Ferreira, que se reforçou com o volante Marlon Freitas, que veio do Botafogo, quer esquecer as frustrações de 2025, quando acumulou 3 vice-campeonatos, 2 para o Flamengo e 1 para o arquirrival Corinthians, e foi justamente o estadual. O Timão, maior campeão com 31 títulos, vem utilizando os milhões arrecadados em premiações com as conquistas do ano passado, principalmente da Copa do Brasil, para se livrar da punição que o impede de contratar e registrar jogadores. O time comandado por Dorival Júnior encara Ponte Preta neste domingo às 16h na Neoquímica Arena. E se o alvinegro da capital está atrasado no mercado, o do litoral fez as movimentações de maior peso entre os grandes paulistas. O Santos acertou a renovação de Neymar até o fim da temporada e a contratação por empréstimo do também atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que dará início à sua terceira passagem pelo Peixe neste sábado, 16h, diante do Novo Horizontino na Vila Belmiro.
Todo mundo sabe que o Neymar é meu ídolo e também um amigo. O que a gente realmente quer, não só eu, como todos os jogadores, é ajudar ele a estar 100%, porque a gente precisa dele na Copa, e também ajudar o Santos a estar no lugar certo, que é sempre brigando por títulos.
O último dos 4 principais clubes paulistas a estrear no estadual vai ser o São Paulo, que joga às 20h30 da noite de domingo com o Mirassol no Maião. O tricolor, por enquanto, acertou com 2 reforços para 2026. O goleiro Carlos Coronel, naturalizado paraguaio e que veio do New York Red Bulls dos Estados Unidos, e o meia Danielzinho, que era o capitão justamente do adversário de estreia no Paulistão.
Você chegar e ter uma oportunidade de vestir uma camisa desse peso aqui é fantástico, é honroso, né? Um privilégio que para poucos. E graças a Deus, assim, tô tendo essa oportunidade e eu me sinto muito satisfeito, muito feliz.
O Paulistão deste ano sofreu uma mudança drástica no regulamento para se adaptar ao novo calendário da CBF, que reduziu a competição de 16 para somente 12 datas. E a Liga dos Campeões, maior torneio de clubes do mundo, serviu de inspiração para remodelar o estadual. Os clubes do Paulistão foram separados em potes conforme o desempenho do ano passado. Além de jogarem contra os times do próprio pote, eles enfrentam mais 5 equipes definidas por sorteio. Pegamos de exemplo o atual campeão. O Corinthians vai ter pela frente os rivais Palmeiras, São Paulo e Santos, do mesmo pote 1. O São Bernardo e o Red Bull Bragantino, do pote 2. A Ponte Preta e o Velo Clube, do pote 3. E o Capivariano, do pote 4. Todos os times farão 8 jogos na primeira fase. Os 8 melhores avançam às quartas de final, que serão disputadas em jogo único, assim como as semifinais. Já a decisão vai ter partidas de ida e volta. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln, trazendo tudo do Campeonato Paulista deste ano. Raquel Mota, os paulistas optaram por um outro formato.
Pois é, por outro formato, né, com menos partidas, mas ainda com aquele maior estadual que a gente tem no país, né? E isso é um ponto também que conta bastante, porque diferente do que acontece no Rio de Janeiro, a gente tem times muito fortes do interior ali de São Paulo, que estão sempre muito presentes, né? Que se fazem presentes, principalmente nos campeonatos estaduais. Não que no Rio não aconteça, não é isso, mas a gente vê que tem uma força desses times que aparecem no estadual, no Paulistão, e isso, de certa forma, incomoda com essa redução desse calendário. Que eu acho que é muito apropriado. E de novo é pela mesma lógica que eu falei do Campeonato Carioca, que senão você tem um campeonato estadual muito longo que se aproxima do brasileiro e acaba afetando o desempenho dessas equipes, né, que são aquelas, digamos, preferidas, aquelas que são colocadas como as favoritas para poder levar o título.
E final em 2 jogos, diferente do Rio de Janeiro.
Exato, que seria em final única, né? Mas aí é esse formato
que... Por outro lado, semifinal 1 jogo.
Exato, que a gente colocou como 2, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente colocou como 2 campeonatos. Eu acho que deveria ser tudo jogo único.
Eu também.
Inclusive, desde a semifinal, né? Eu acho que seria um formato que chama mais o público, você tem mais emoção, mas foi o formato que a Federação Paulista de Futebol definiu, né?
É, também por conta que em São Paulo é torcida única nos clássicos, né?
Sim, porque tem aquela lógica. Aliás, isso é um ponto também, né? Porque no Rio a gente tem o BEP, né? Que é o Batalhão Especial de Esporte, né? De Policiamento de Esporte. E São Paulo a gente não tem algo semelhante. Então isso também influencia muito na forma como a polícia se porta diante dos conflitos que podem haver ali do entorno do estádio. Isso é um ponto também a estudar. O que eu acho que é uma grande derrota pro público, né?
É uma você derrota pra humanidade, a gente não ter torcida mista, né? Enfim,
é,
né?
É muito triste.
Mostra a nossa incapacidade de
viver em sociedade.
De conviver com o diferente, né? Que é próximo, na verdade.
Exato,
né?
De dialogar, de estar ali, de você entender que é uma competição. Vai acabar o campo, vai todo mundo voltar para casa, mas infelizmente não é assim.
Exatamente. E Marcelo Paz foi apresentado nesta sexta como diretor executivo de futebol do Corinthians. Em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, vindo do Fortaleza, ele detalhou a busca por reforços e garantiu que a diretoria corintiana não irá fazer loucuras para qualificar a equipe.
O time tem necessidades de mercado, né? Nós temos um bom time, mas temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan, a gente vem trabalhando a questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos dois jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então tem que ter o cuidado no futebol. Não podemos, não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Então a gente vai ter que agir com criatividade para trazer jogadores a custo, jogadores agente livre, jogadores por empréstimo, mas jogadores com competência para jogar no Corinthians.
Tá aí o Marcelo Paz, o novo diretor do Corinthians, e chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Imperatriz está de volta. O Palmeiras realizou a apresentação oficial da atacante Bia Zanerato hoje à tarde na Academia de Futebol. Em sua quarta passagem pelas Palestrinas, Bia tem 55 gols em 83 partidas pelo clube e foi peça fundamental na conquista da Libertadores Feminina e do Paulistão Feminino em 2022. Ela retorna ao Palmeiras como um dos grandes nomes dessa janela de transferências. Bia Zanerato conversou com a imprensa e falou sobre o carinho da torcida alviverde. Ela também fez um apelo para que o torcedor compareça ao estádio nos jogos do time feminino do Palmeiras.
É claro que eu não vou escolher posição, né? Eu venho aqui para aquilo que for melhor para o Palmeiras, aonde ela achar melhor. E essa questão da torcida, eu agradeço muito esse carinho que eles sempre tiveram comigo, quando eu estive aqui em outras passagens, quando eu saí daqui, eles continuaram tendo esse carinho comigo nas redes sociais. As meninas, né, aí já é algo diferente, é algo muito especial, você ter um elenco ali pedindo a sua volta, né, isso aquece o nosso coração, né, como um atleta falando, saber desse carinho das minhas companheiras agora, então eu fico muito feliz com isso. E aproveito assim, né, eu sei que tem todo esse carinho da torcida, vi nas redes sociais agora na minha apresentação, a felicidade de todo mundo, e para fazer meio que um apelozinho, né, de tipo, por favor, compareçam aos estádios. Eu acho que a minha presença aqui talvez mude um pouquinho isso no torcedor, desse carinho que tem comigo, mas eu gostaria agora, né, de pedi-los, né, que vão aos estádios, aos nossos jogos. A gente vai tentar ao máximo ter jogos no Allianz, já está sendo falado, a nossa presidente, a Leila, já falou que vai tentar colocar mais jogos ao Allianz, então acho que isso é cada vez mais um incentivo para o futebol feminino, para a gente já fomentar isso para a nossa Copa do Mundo de 2027. Então acho que é aproveitar esse momento mesmo e já chamar a torcida para ir lotando os estádios aí para nos assistir.
Bia também falou sobre a desistência de Fortaleza e Real Brasília do Brasileirão Feminino A1. Ela pediu mais carinho com a modalidade e para que as jogadoras não fiquem desamparadas.
E é uma tristeza muito grande, né? Como você comentou em relação ao Fortaleza e o Real Brasília de desistirem do futebol feminino, né? Mais uma vez, um time cai para a segunda divisão no masculino e quem é prejudicado muitas vezes é o futebol feminino. Essa é uma realidade. Não adianta a gente colocar isso debaixo dos panos porque é uma realidade. E não deveria ser assim, né? Deveria existir o futebol feminino e futebol masculino e cada um conseguir seguir com seus próprios passos e não ser influenciado dessa forma. Mas eu espero que em breve o Fortaleza Fortaleza possa voltar a investir no futebol feminino, assim como o Real Brasília, e que essas equipes possam se fortalecer, e que essas meninas também tenham oportunidades em outros clubes, né? Porque de repente acaba e o que essas meninas vão fazer, né? Então é muito importante dar uma atenção para essas duas equipes em especial, mas como todas as outras equipes do futebol feminino, né? Acho que tem muitas que estão muito bem qualificadas ali, com um pouco mais de estrutura, e outras têm muito pouco, né? O que a gente precisa buscar é esse equilíbrio, como eu falo, né? A Copa do Mundo se aproxima no Brasil, então que cada vez mais a gente possa acompanhar e ajudar todas as equipes de uma maneira geral, CBF, e incentivar todas as equipes para ter uma estrutura mais igualitária.
Raquel, muito consciente a fala da Bia e importante essa volta da Bia Zanerato ao futebol
Sem
brasileiro.
Sem dúvida, né? Lembrando que a Bia estava numa das principais ligas de futebol feminino, na Liga Americana, estava defendendo as cores do Kansas City, que é um time bastante importante na NWSL. E eu fico muito feliz, né, de ver como a Bia realmente chama a atenção para esse papel que hoje o futebol feminino vem desempenhando, né? E de como a torcida é importante para manter o apoio. Claro, esse papelão é feito pelo Fortaleza, pelo Real Brasília, infelizmente deixarem, né, times que estão ali na Série A1, e a Bia que faz parte dessa história também do crescimento do futebol feminino, né, tem passagens, ela foi revelada ali pela Ferroviária, passou pelo Santos, então é uma jogadora que tem estrada e sabe do que tá falando, o Rodrigo.
E ainda falando do mercado da bola no futebol feminino, o Corinthians praticamente acertou a contratação da volante Ana Vitória. Em nota divulgada à imprensa, as brabas informaram que se acertaram com o Atlético de Madrid e ajustam os últimos detalhes para assinatura de contrato. Raquel, Timão não quer ficar para trás.
Nem um pouco. E a Ana Vitória é excelente, né? Excelente jogadora. Não, claro que não. E assim, e tem justamente tomado o susto do Palmeiras, né? Que também tá ali se reforçando. A gente pega as principais finais femininas, quase todas envolvendo Palmeiras e Corinthians. Então é um time que não tá querendo ficar atrás, né? Querendo manter aquela hegemonia do futebol feminino desde a época do Arthur Elias, né?
Voltando a falar de futebol masculino, o Palmeiras abriu conversas para contratar o meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, e que atualmente defende o Atlético de Madrid da Espanha. De acordo com informações da rádio espanhola Cadena Ser, o clube colchonero colocou o jogador na lista de negociáveis. Almada vem sendo pouco utilizado pelo técnico Diego Simeone. O Atlético de Madrid estipula o valor de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Já o colombiano John Arias é um desejo antigo do Palmeiras. O jogador vive um momento ruim no Wolverhampton da Inglaterra, último colocado no campeonato inglês, com apenas 7 pontos. O Verdão pretende fazer esforços para contratar Arias, usando como trunfo a situação dos Wolves na tabela da Premier League e o desejo do jogador de disputar a próxima Copa do Mundo. Será que o Verdão vai trazer dois reforços de peso?
Pois é, né? Principalmente o Arias, né? Até o Flamengo, uma época, chegou a aparecer como querendo trazer o Arias, aproveitar esse problema com o Wolverhampton. Até o nome do João Gomes também voltou a ser mencionado na Gávea. É importante, porque o Wolverhampton já tá praticamente indo pra segunda divisão ali da Premier League, né? Tá muito mal no campeonato, mas muito mesmo. E aí aproveita esse momento pra fazer aquela limpa e eu fazer essa oferta aí no John Arias, que eu acho difícil ele querer ficar ali na segunda divisão da Premier League, né?
É verdade, ele que tanto, queria tanto jogar na Europa, né?
Pois é.
E acaba se frustrando, mas ele disse que pro Brasil voltaria só pro Fluminense, será que é verdade?
Acho que na hora o dinheiro vai decidir, né? Porque assim, ele tem uma história com o Fluminense, ele tem uma história de conquista, ele realmente tem uma identificação dele com a torcida, mas eu acho que se vier um dinheiro bom, Rodrigo, acho muito difícil ele não aceitar.
É verdade. Agora o Thiago Almada também seria, eu acho que
excelente.
Seria até melhor, porque é um jogador mais jovem,
sim,
né, do que o John Arias.
Que dá pra aproveitar também, né? Um jogador ali que tem uma história também, conhece o futebol brasileiro, conhece o futebol nacional, acho que também seria uma excelente compra. E a gente vê o Almada jogar de novo em solo brasileiro. Seria bom demais, eu gosto muito do futebol dele.
Raquel, o programa já está chegando ao finalzinho. 15 segundos, falar sobre o Gerson no Cruzeiro, que hoje chegou, ainda não foi anunciado oficialmente, mas já é praticamente jogador do Cabuloso.
Já tá fazendo exame, né? O pai dele já tá até autografando camisa de torcedor do Cruzeiro.
É o pai do Vapo.
Então, é aquilo, né? Gerson agora na toca da raposa, depois dessa negociação e, claro, o dedo do pai dele, o Marcão, nessas negociações, RR.
Valeu, Raquel. Boa noite pra você, boa noite pra todos vocês. O programa No Mundo da Bola fica por aqui e a gente lembra que você pode conferir todas as matérias da nossa equipe no site da Rádio ABC, em radios.abc.com.br. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
Rodrigo Ricardo.